Senhor presidente, senhores deputados, nossos telespectadores, amigos da TVA, quadro funcional da casa, eu ouvi aqui atentamente algumas manifestações do querido amigo Dirceu Dresch relacionada à questão das rodovias, né, no âmbito do Estado de Santa Catarina. E, inclusive, se não me engano, acho que o deputado Ismael também fez uma correlação, né, no número de acidentes, de mortes, né, ano, né, vidas que são ceifadas. E a gente sempre acha que só vai acontecer com as outras famílias, né? Mas a qualquer momento isso pode estar muito próximo, né, da gente. Mas eu fazia aqui uma reflexão, porque o grande X da questão, querido amigo Natalino, Vossa Excelência, que é um dos grandes incentivadores do setor produtivo, do agronegócio no Estado de Santa Catarina, e que requer, sem sombra de dúvida, para exportar esse produto, tirar lá da lavoura, para chegar até o porto ou destino, né, adequado, exige um transporte, e geralmente é o transporte rodoviário. O grande X da questão está em saber qual o modelo modal e intermodal que nós queremos para o Brasil e para o Estado. Esse é o X da questão. Em 1960, nós tínhamos 32 mil quilômetros de rede ferroviária no Estado. E passaram-se todo esse tempo. Caímos para 22 mil, era para estarmos hoje em 100 mil quilômetros de ferrovias. E eu, modéstia à parte, sou bom na memorização de números. Dado Natalino, hoje o estudo econômico de transporte, do custo do transporte no Brasil, nos quatro quadrantes, representa o seguinte: o rodoviário em torno de R$ 120 por tonelada, a média nacional. O ferroviário cai para 75 e o hidroviário para 45. Nós estamos no processo inverso da pirâmide. Muita gente, as pessoas falam, pois é, nós precisamos de buscar subsídios, nós precisamos de incentivar o setor produtivo, o agronegócio. Olha o que está acontecendo lá na questão da Agrovendo, da Tramonto, de empresas que estão fechando, que fecharam. Elas estão fazendo isso por quê? Porque o mercado, ele é mutante. Quem regula o preço é o mercado. E, evidentemente, se você tiver um custo de produção pelo insumo básico mais exacerbado, diminui o teu grau de competitividade. O produto vai se tornar mais caro na prateleira. Então, muitas vezes, as pessoas falam, pois é, mas nós temos que criar a transitorânea, nós temos que criar a ferrovia do frango, a Ferroeste. Isso é muito bonito e realmente precisa. Mas, antecedendo a isso, é preciso que tenhamos a consciência de uma decisão política de criar a ferrovia do milho para alimentar o suíno, a ave, a bovicultura. Porque, senão, essas empresas vão migrar lá para o Mato Grosso. E essa é a grande verdade, é a realidade nua e crua no processo. Nós tivemos a oportunidade de abrir aqui um debate envolvendo os três estados do sul do Brasil: a FIERG do Rio Grande do Sul, a FIEP do estado do Paraná, a FIESC de Santa Catarina, junto com os três parlamentos. Chamamos a responsabilidade dos três governos para partirmos para uma ação integrada, conjunta, num sistema modal e intermodal interligado com o Cone Sul. Esse estudo foi viabilizado, existe um estudo técnico que está de posse dessa federação, está de posse desta casa e do governo. O planejamento tem isso na mão. Mas precisamos fazer mais estudos. Eu acho que só precisamos adaptar alguns itens complementares pelas demandas, que são muito volúveis. E lá está diagnosticado as características peculiares de cada região, respeitando as autonomias e as vocações. para poder através disso fazer o espelho e a espinha dorsal, para poder fazer o escoamento dessa produção a um preço acessível que possa dar a razoabilidade, a competitividade, dar segurança jurídica ao nosso investidor e ao nosso produtor. Investimento não faltam nesse país. Existem bancos de fomento, fundos de pensão, agências de fomento financeiras disponíveis e gravitando pelo globo afora. Mas eles só pousam onde tem segurança no aeroporto para pousar, onde tem a segurança jurídica. E eu tive o privilégio de participar junto com o eminente deputado, o Jailson Lima, na ocasião, dos 5 emergentes na China, o tal BRICS chamado, e lá todos os debatedores, eles eram muito claros e muito contundentes, e diziam: o país da oportunidade dos 5 emergentes é o Brasil, pela dimensão continental, pelo clima temperado, pelas reservas naturais indispensáveis e incalculáveis, porque muitas delas não estão auferidas ainda pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Um solo fértil, um povo ordeiro e trabalhador, sem grandes cataclismas, vulcões, terremotos. Mas, no entanto, falta no DNA do brasileiro a segurança jurídica na legislação. Por isso, deputado Natalino, e é muito triste, isso está indo a cada vez mais. Então, e as pessoas dizem, deputado Valduga, mas falta dinheiro, mas é evidente que sempre vai faltar dinheiro, gente. As demandas são sempre cada vez maiores. Agora é preciso prezar pelos valores, de priorizar o que é a essência básica para impulsionar o desenvolvimento, a máquina propulsora, o setor produtivo, que vai cobrir e dar sustentabilidade aos grandes programas sociais que esse Brasil tanto precisa. Por isso, é preciso parar de fazer de conta. É vontade política que se exige nesse momento. E aí, fica uma interrogação, mas por quê que nós não conseguimos romper essa casca? Será que são os concorrentes internacionais que ficam em uma pressão em cima do próprio Congresso, do Senado, da própria Presidência da República? Não, não deixe esse projeto vingar, porque esse país vai se tornar de emergente um país efetivo, consolidado economicamente, e vai suplantar muitos outros países. E realmente fica esse sentimento de indecisão, de insegurança. E o pior de tudo é que os grandes pensadores, as equipes do planejamento, as pessoas que têm o poder de decisão, a equipe fazendária, sabe disso, sabe do que eu estou falando e sabe qual é o caminho para que se efetivamente se busque a segurança jurídica e a condição necessária para impulsionar a cada vez mais, não só o PIB catarinense, mas o PIB brasileiro. Concedo uma parte ao eminente deputado Natalino Lazzi, que, aliás, fiz ontem novamente uma referência a Vossa Excelência e vários outros parlamentares, né, pela questão do biogás, que isso é, com certeza, dar a condição, dar asa ao nosso micro, pequeno e médio empreendedor, de poder produzir na propriedade, se fixar lá no campo, mas depois esbarra, como eu disse, na questão do transporte, que é o que nós estamos falando aqui.
Eu estava ali ouvindo atentamente e fazendo uma reflexão, deputado Comim. Vossa Excelência acertou aquilo que eu penso também. Qual é o modal de desenvolvimento do Brasil que nós precisamos? Tá certo? Afinal de contas, está faltando nesse país é pensar o Brasil, é planejar o Brasil. Eu fico pensando, deputado Comim, Santa Catarina, que com o potencial que tem, é preterida muitas e muitas vezes, especialmente pelo governo federal. E quando nós falamos em rodovias, em ferrovias, nós estamos atirados ao descaso realmente. Nós estamos num atraso incalculável, com sérios prejuízos. Eu vi ontem, o deputado Maurício Scudelar, que está aqui, trazendo números que nos cortes do governo federal agora, para compensar a paralisação dos caminhoneiros, para compensar a baixa do diesel, 544 milhões de cortes em nível de país. Santa Catarina foi premiada, entre aspas, com 150 milhões. Mas o que nós fizemos para merecer castigo tão grande? Fechamento de agência da Receita Federal, como é o caso de Videira. Então, eu não sei o que está faltando. Será que é a liderança desse Estado, deputado, lá em Brasília? Será que nós não estamos sendo um pouco coadjuvantes de uma coisa que deixa assim, vamos ver como é que fica? Então, a gente se pergunta, e parabéns pela luta, porque Vossa Excelência está no caminho absolutamente certo.
E vou lhe dizer, deputado Natalino, vou incorporar a sua parte no meu pronunciamento, mas tudo isso só vai ser possível porque o dinheiro está faltando. Mas por que não sedimentar segurança jurídica através das agências reguladoras fortes, com poder de fisco e de fomento, e abrir as PPPs? É parceria pública-privada, não existe outra saída. Os países desenvolvidos, os países emergentes estão adotando essa postura. Do contrário, vamos ficar cada vez mais ofuscados. E olha, que com todos esses entraves, nós somos a sexta economia do país, gente. Nós produzimos por 6% da potencialidade econômica desse país, com 1,1% do território nacional. Nós geramos mais emprego com 7 milhões de catarinenses do que São Paulo com 42 milhões. Agora, deputado Valduga, a rede ferroviária, olha os equívocos. Isso só pode ser uma coisa montada. Não é, não, isso não pode ser fruto do acaso. A rede ferroviária Tereza Cristina, por exemplo, existe uma bitola de trilho. Mas o trem que circula no sul não pode circular no norte. Porque quando chega no entroncamento em Araquari, na malha ferroviária nacional, não fecha a bitola. Isso é um... Cara, só pode ter interesses obscuros, já existiam e continuam tendo, para realmente atrapalhar o desenvolvimento, porque sabe que nós somos um país emergente, um país que pode ter uma produção para superar e para alimentar o mundo. Essa é a grande verdade. Concedo a parte ao nobre companheiro Valduga.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência e também parabenizar pelo debate, por trazer essa pauta na Assembleia Legislativa. Vejo que realmente precisa se adotar medidas rápidas e urgentes com relação a essa política pública que é sobre a questão das notas.
Nós estamos no horário dos partidos políticos, vou conceder um minuto por generosidade, mas como o assunto é relevante, sugiro Vossa Excelência se inscreverem nas explicações pessoais e dar sequência, que o tema de fato é relevante. Momento que também registro a presença do nosso deputado federal, Décio Lima, obrigado pela sua presença, deputado atuante, defendendo os interesses lá em Brasília, do nosso estado de Santa Catarina. Um minuto para concluir vossas falas.
Saudar também a presença do deputado federal Décio Lima, qual está acompanhando aqui esse debate sobre as ferrovias, Décio, que nós precisamos urgentemente sair desse gargalo, né, ou seja, essa política reversiva que está sendo implementada no país. E as ferrovias para o estado de Santa Catarina, deputado Cumim, ela é estratégica.
Com certeza.
Né, tanto se falou da ferrovia do Frango, da ferrovia do Oeste, e quanto que se fala que não tem dinheiro. Mas tem que ser prioridade, tem que ser ação de governo, porque, sem dúvida nenhuma, deputado Cumim, é um investimento que se paga no decorrer dos anos. Olha quanto se gasta na nossa malha viária do estado de Santa Catarina, né? Eu vejo que a Fiesc tem feito um belo trabalho sobre essa ótica desse debate de construir. A própria Valec já tem o projeto pronto, né, dos prejuízos ambientais, tem que estar tudo pronto. Então, parabéns pelo debate.